As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A notícia foi avançada pela ERTE. Um menino de 3 anos de idade ficou esquecido no autocarro da rodoviária do Tejo, que teve como destino o Centro Escolar de Assentis Chancelaria, em Torres Novas. Esta situação insólita ocorreu na manhã da última quarta-feira, sendo que a criança, recorde-se, adormeceu na viagem, cuja duração ronda os 15 minutos, passando despercebida a todos quantos seguiam no mesmo trajeto, dentre os quais duas vigilantes que acompanhavam a cerca de 3 dezenas de crianças que também se preparavam para mais um dia de aulas. O menino só foi encontrado após um contacto da mãe, que tinha telefonado para perceber se o seu filho tinha chegado bem. Ali se percebeu que a criança não estava onde deveria estar, ou seja, na escola. Felizmente, chegou a notícia de que nada de mal lhe tinha acontecido, pois continuava a dormir no autocarro. Entretanto, a ERTE contactou a rodoviária do Tejo, que através de Teresa Fernandes confirmou que a presença do menino passou despercebida. A justificação para este cenário assenta no facto de que várias crianças se sentiram indispostas, com vómitos, pelo que a prioridade, assim que parqueado o autocarro, foi encaminhá-las para a escola. Referiu-nos, acrescentando que ainda se procedeu à limpeza do veículo. Teresa Fernandes garante que a rodoviária do Tejo deu a cara perante a escola e Câmara de Torres Novas, a quem comunicou o sucedido. Questionada sobre os motivos pelos quais várias crianças se sentiram indispostas, a dirigente da empresa não avançou com explicações. A ERTE sabe que, ainda assim, perante este cenário de várias crianças, sendo que não nos foram quantificadas quantas, os bombeiros de Torres Novas não receberam qualquer pedido de ajuda. A nossa redação ainda falou com fonte oficial do Grupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, que considerou como anormal este conjunto de indisposições num trajeto tão curto, assegurando que não teve conhecimento deste episódio. O ASES alerta ainda que, se tal acontece com regularidade, há que apurar os motivos. A ERTE tentou também obter explicações do Agrupamento de Escolas Gil Pais e da Câmara de Torres Novas, mas, uma vez mais, os contactos não tiveram o desejado retorno. O futuro Centro de Apoio à Família de Tomar, que está a ser edificado nas imediações do destacamento da Guarda Nacional Republicana, vai contar com 5 habitações em forma de módulo, neste caso 2 T2 e 3 T3, para além de outro espaço destinado ao acompanhamento das famílias que ali forem colocadas, famílias essas que serão provenientes do acampamento do Flecheiro. A estrutura já começa a ganhar dimensão e acredita-se que no arranque de 2019 esteja concluída. Está em causa o investimento a rondar os 340 mil euros. Rui Reis, do Departamento de Obras Municipais da Câmara de Tomar, fez um ponto de situação em torno desta intervenção.
São 6 frações, são 6 módulos distintos, são 3 T3, 2 T2 e um terceiro T3 que funciona como centro de apoio. Portanto, isto será para alojamento temporário de famílias em carência, digamos assim. É uma construção feita modularmente, que por acaso os painéis ainda não chegaram, apesar de estar ali uma pequena amostra junto ao topo da implantação. O que estão a ver é a base das edificações, onde já tem os gotes colocados, e é uma construção de resto-chão, a custos controlados, e basicamente não é diferente das outras construções. De uma determinada qualidade, muito interessante, servirá os intentos para qual foi pensada. A grua está a ser montada, aquilo vem em painéis. Os painéis têm 60... centímetros de largura e 3 metros de altura, tem uma espessura de 15 centímetros os exteriores, 9 centímetros os interiores, portanto, pesam 200 kg cada painel, e portanto, daí a grua para serem içados e serem colocados, e são aparafusados à base e às chapas que estão ali a ser colocadas. São 3 T3, portanto, 3 quartos, uma sala, uma cozinha, 2 casas de banho, todas com acesso, uma das casas de banho tem acesso para mobilidade condicionada. São 2 T2, lá estamos, 2 quartos e uma casa de banho também preparada para acesso para mobilidade condicionada. E o módulo terceiro, o quinto ou sexto módulo, que é um T3, mas é que serve para apoio, digamos, que à gestão de todo o empreendimento.
As obras que estão a decorrer em Palhavã, na área urbana de Tomar, vão dotar aquela artéria, nomeadamente a Rua Corredora do Mestre e ainda a Rua das Mimosas, de estruturas modernas, nomeadamente ao nível do fornecimento de gás natural, telecomunicações ou mesmo energia elétrica, sendo que o objetivo passa, ao máximo, por reduzir as transmissões aéreas dos serviços em causa. Recorde-se que está em causa uma intervenção que representa um investimento a rondar os 600 mil euros e que deve estar concluído em maio de 2019. 19. Também ao nível de circulação rodoviária e pedonal serão feitas alterações, em particular com a colocação de passeios, sendo que a faixa de rodagem propriamente dita terá um perfil de 6 metros, à exceção de um troço com passagem alternada. Para evitar excessos de velocidade, serão colocadas passadeiras elevadas. António Gameiro, chefe de divisão do Departamento de Obras Municipais, numa recente visita promovida pela autarquia ao local, não deixou de agradecer aos proprietários que aceitaram recuar muros para que a estrada tivesse mais dimensão.
Nós tivemos necessidade de intervir inicialmente na Rua das Mimosas, porque os gotos que vão ser coletados da Rua Corredora do Mestre não podiam ficar no ar, não é? Portanto, terão que ser ligados ao coletor que passa na zona mais baixa da cidade. Daí termos tido a necessidade de intervir na Rua das Mimosas. Portanto, aqui neste momento já estão construído o pluvial que não existia e o doméstico novo. E é aqui que vão ser ligados, digamos, os dois troços que vão coletar a totalidade da corredora do Mestre. Fez também um pavimento provisório para não ficar em terra, até porque é um rolamento com algum tráfego. Todo este arruamento irá ter uma intervenção, enfim, no futuro, semelhante ao que estamos a fazer aqui na corredora do Mestre, não é? Ou seja, irá ter o gás natural, as infraestruturas de telecomunicações, de distribuição de energia, etc., com um layout, não é? Com uma aparência semelhante ao que iremos ter aqui na rua corredora do Mestre. Ou seja, toda a infraestrutura enterrada e toda, enfim, todo o rolamento com um aspecto moderno, não é? Em que haverá, dentro do possível, não é? Porque estamos a tratar de uma zona consolidada, partiu-se sempre do princípio de que não iríamos destruir a habitação, não é? Portanto, não deitámos nada abaixo. As únicas intervenções ao nível do tecido urbano propriamente dito foi, enfim, com, e é justo dizê-lo, com a colaboração dos proprietários, conseguimos recuar alguns muros para conseguirmos ter um perfil razoável e com isso conseguimos manter um perfil que iremos ter em toda a via, um perfil de 6 metros, excetuando na zona do modelo onde aí tivemos que digamos assim, encolher. O que não é mau, não é? Porque as pessoas estavam habituadas a circular num piso sem qualidade, num perfil que encolhia e alargava, em que as pessoas naturalmente têm algum cuidado com a condução. A partir do momento em que têm um perfil único, com um pavimento de boa qualidade, as velocidades naturalmente aumentam brutalmente. Para evitar isso, nós vamos ter passadeiras elevadas e vamos ter, no limite do arruamento, quando entra, enfim, na zona mais concorrida, com mais tráfego, há ali uma medida que neste caso acaba por ser natural, mas uma medida de acalmia de tráfego em que estreitamos a via e só circula um carro cada vez, não é? Portanto, aí, acaba por ser a própria configuração urbana que a isso obriga, mas se não fosse esta, teríamos de ter outra medida qualquer para evitar que haja acidentes.
Duas pessoas ficaram em estado grave na sequência do despiste de um automóvel. Acidente que ocorreu na Nacional 243, na Zibreira, concelho de Torres Novas. O alerta foi dado pelas 5:18 da manhã desta sexta-feira, tendo sido mobilizados para o local os bombeiros torrejanos, o INEM e ainda a GNR e a PSP, num total de 17 operacionais e ainda 7 veículos de apoio. As vítimas foram estabilizadas para o local e foram evacuadas para o Hospital de Abrantes.
Rádio F, a primeira a informar.
Dois militares da Guarda Nacional Republicana foram agredidos em Benavente na manhã desta quinta-feira. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém confirmou esta ocorrência quando contactada pela ERT, referindo que foram 4 os agressores. As vítimas receberam assistência no centro de saúde, uma vez que sofreram ferimentos considerados como ligeiros. A patrulha foi chamada para travar desacatos que estavam a ocorrer no parque de um supermercado de Benavente, onde uma outra pessoa, motorista de pesado de mercadorias, estava a ser agredida pelo referido grupo. Ato contínuo, mal os militares ali chegaram, os 4 elementos começaram a agredi-los até se colocarem em fuga. Depois de solicitados reforços, o grupo foi detido, pouco depois ainda em Benavente. Os agressores residem em Lisboa e têm idades entre os 18 e os 26 anos.
Rádio Air, informação.
É já neste sábado e domingo que decorre na Aceiceira. Aceiceira Medieval, iniciativa anual conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras de Aceiceira e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Local. Trata-se de uma feira medieval na Vila del Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas. A iniciativa, que conta com os apoios da Junta de Freguesia de Aceiceira e do município de Tomar, está já na fase final de preparação. A Ertes esteve à conversa com Eugénia Costa, um dos rostos da organização.
Vamos ter pelas ruas vários pontos de animação e será desde... abre às 14 horas para, na parte das vendas, dos artesãos, no sábado. Depois só a partir das 15h30 é que, quando for feito o cortejo com as entidades solenes que nós convidamos para a abertura do evento, é que começará então a tal animação, que vai até 1 da manhã. Ela começa às 16 horas, a animação, e vai-se prolongar até à 1 da manhã. Quem vier visitar a nossa feira, além dos artesãos, tem mesmo animação de rua, animação de palco durante toda a tarde. No domingo, abre as portas às 11 horas com uma arruada pela aldeia, para acordar quem se deitou tarde. Depois paramos, porque temos a missa ao meio-dia, e uma vez que a igreja matriz está no perímetro da feira, teremos que parar um pouco por causa da missa, e reabrimos novamente às 13 horas com as tascas, as tabernas e a animação. Os momentos altos são os cortejos, que no sábado é às 21h30, a doação da Aceiceira a Pedro Ferreiro, é retirada a Pai Farpado, essa doação que Pedro Dalvito tinha entregue a Pai Farpado, e vai ser esse momento aos ver o cortejo, onde vem com as figuras principais, que depois farão a sua recriação histórica no largo da igreja. No domingo o cortejo será diferente, já a feira já terá outra temática. Será então Pedro Ferreiro que faz a doação da localidade à Ordem do Templo. Será um cortejo que já será às 17 horas e será diferente do de sábado. Quem vier no sábado, venha também no domingo, porque são coisas totalmente diferentes. Venham com o espírito medieval, apelamos que entrem no espírito da feira, que venham trajados à época, também porque Tomar já tem a festa templária, já muitas pessoas têm os seus próprios trajes, e é bonito vivermos todos dentro deste espírito. Também estamos a apelar aos aceiteirenses que habitam, que também entrem dentro desse espírito, porque só com a ajuda de todos é que nós conseguimos, porque eu sozinha, meus colegas da associação sozinhos, não conseguimos fazer uma feira com aquilo que nós pretendemos, que seja mesmo uma recriação histórica.
O município de Sardoal implementou um serviço gratuito de Wi-Fi em alguns dos principais pontos de interesse turístico da vila, dando continuidade à aposta no turismo, na inovação e na modernização tecnológica. A Praça da República, o Parque Desportivo Municipal, a Piscina Coberta, o Centro Cultural Gil Vicente e o Espaço Cada Terra são as áreas que desde já terão cobertura Wi-Fi. Numa segunda fase de intervenção, a intenção do município é a área de cobertura a outros pontos de interesse turístico na vila e fora dela. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoal, em declarações à ERTS, explicou as bases desta iniciativa.
Esta ideia surge precisamente dando resposta a um programa, Valorizar, um programa do turismo de Portugal, programa Valorizar, que visa precisamente o apreciamento turístico, a dinâmica, o desenvolvimento turístico. E aquilo que nós pensámos fazer, dentro desta linha de apoio, é realmente em vários pontos aqui da nossa vila, o caso da Praça da República, o Parque Desportivo, a Piscina Coberta, o Centro Cultural Gil Vicente e a zona envolvente ao Espaço Cada Terra, são áreas que irão ter esta cobertura do Wi-Fi, e quem por lá passar, através dos dispositivos móveis que agora praticamente toda a gente tem, pode receber um conjunto de informação, não só turística, informação cultural, informação patrimonial sobre a nossa vila, sobre o nosso concelho, como um instrumento de apoio à decisão de quem nos visita dos diferentes lugares a visitar e ter esse conhecimento.
Está em causa um investimento na ordem de que valor?
Um investimento na ordem de 60 mil euros com uma comparticipação de cerca de 85%. Uma comparticipação comunitária da ordem dos 85%.
Foi assinado na Alemanha o acordo de geminação entre os municípios do Entroncamento e Friedberg, um acordo que formaliza o pacto de amizade e cooperação entre as duas cidades e cujo objetivo é a promoção conjunta de parcerias entre diferentes áreas, como a educação, a cultura, o desporto, o turismo e as relações económicas. As cerimónias iniciaram-se com a inauguração do entroncamento WEG na rua na cidade alemã, que passa a ter o nome do Conselho Ribatejano, ao que se seguiu a assinatura do acordo de geminação. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em declarações à ERTE, explicou as bases deste acordo.
Ora, os objetivos normalmente de um processo de geminação é o intercâmbio das pessoas entre as cidades, e esse intercâmbio é um intercâmbio que se pode realizar em várias áreas da vida das pessoas. Esta assinatura deste acordo de geminação tem já um passado, porque antes de assinarmos o acordo, tivemos, até por proposta dos nossos amigos alemães, a assinatura de um acordo de cooperação que foi assinado há cerca de 3 anos. E durante este tempo de 3 anos, 4 anos antes, mesmo o período que aconteceu o acordo de cooperação, já se estabeleceram relações entre as populações de muito interesse, quer no âmbito da cultura, quer no âmbito da educação, quer no âmbito do trabalho, quer no âmbito do desenvolvimento económico, quer no âmbito da proteção civil. Nós temos já neste momento um programa a funcionar de intercâmbio de jovens, que já tem 3 anos, que nós recebemos jovens agora em outubro, que é a altura em que há uma paragem escolar de uma semana na Alemanha, e enviamos jovens na Páscoa, normalmente na primeira semana de férias da Páscoa, que ainda coincide com a última semana de aulas do calendário da Alemanha. E o nosso problema neste momento é limitar o número de jovens que querem vir ao entroncamento ou querem ir a Friedberg, porque nós temos definido à volta de 20, e de facto já temos muitas solicitações, porque tem sido muito interessante as relações que se têm estabelecido, e havendo já neste momento, esses jovens são inseridos em famílias de acolhimento, quer lá, quer cá, e já começa a haver, já os miúdos já dizem, vou para casa do Manel e do Zé. Portanto, há aqui já uma relação de quase de auto-sustentação destes processos, que a nós nos agrada muito. Também tivemos já trocas de estagiários, já tivemos cá 2 estagiários alemães, e nós já tivemos uma estagiária também lá, ainda recentemente, uma educadora que acabou o seu curso e que fez um estágio na Alemanha. Também tivemos já a visita de um grupo de 20 jovens universitários que participaram lá em processos de conhecimento de empresas, processos de recrutamento, etc. Desenvolvemos um projeto conjunto na área da eficiência energética, por exemplo, uma candidatura que feita pelas cidades Friedberg e Entroncamento a um programa do governo alemão, e que nós conseguimos esse apoio, nós e outro par de cidades, porque era um programa que pressupunha uma cidade alemã e uma congénere da Europa. O projeto desse está em desenvolvimento. Fizemos já aqui um workshop técnico sobre as questões energéticas com a participação de quadros alemães e portugueses.
O União de Tomar vai estrear-se a jogar em casa nesta temporada no que é a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Diz respeito, a equipa treinada por Lino Freitas irá receber o Samora Correia, uma equipa perigosa, capaz de provocar estragos em qualquer campo deste campeonato. Já os nabantinos, depois da derrota pesada em Alcanena, vão ter que melhorar se quiserem conquistar os primeiros pontos. Recordar então, jornada completa será a segunda neste então domingo, 23 de setembro, Cruxense, União de Santarém, União de Almeirim, Ferreira do Zêzer, Cartacho, Glória, Torres Novas, Alcanenense, Marinhães, Fazendense, União de Tomar, Samora Correia e o Oriense, Amiense. O município de Orém vai iniciar-se em outubro, precisamente, o projeto Ouvir Orém e os Orienses, iniciativa que consiste na realização de sessões públicas informais em todas as freguesias daquele concelho, abertas à população e com a presença do presidente da Câmara, Luís Miguel Albuquerque, sempre acompanhado pelos presidentes de junta de freguesia, que terão oportunidade de ouvir as preocupações e ou sugestões dos munícipes e estabelecer uma relação de proximidade que facilita a resolução dos problemas mais prementes. Ouvir Orém e os Orienses é uma iniciativa que vai envolver as juntas de freguesia na sua organização e desenvolvimento, estando previstas visitas a entidades públicas e privadas no dia das sessões públicas, o que permite auscultar as várias sensibilidades e alargar o plano da opinião pública a mais entidades e correntes de opinião. As sessões públicas em cada freguesia serão ainda complementadas com a sua difusão online e em direto através dos canais digitais do município. A primeira sessão do projeto, Ouvir Orém e os Orienses, irá decorrer no próximo dia 8 de outubro em Alburitel e as restantes irão prolongar-se até dezembro de 2019, cobrindo todas as freguesias do município.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.